Então, senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria começar, não pedi para aprovarmos a proposta da ordem do dia, como não tive qualquer pedido, assumo que está aprovada. Aprovar a ata que foi distribuída da reunião do dia 14 de fevereiro, também não recebemos comentários, portanto vou assumir que está aprovada. Depois temos vários projetos, temos um projeto de resolução que baixou à Comissão, que é o projeto número 657/13, pela requalificação urgente da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo do Alto Lumiar. A questão é perguntar ao PS se quer que esta discussão seja no plenário ou na Comissão. Está arranjada para o plenário. Muito bem. Portanto, fica no plenário. Muito obrigado. E depois também o projeto de resolução número 664/13, que é, recomendo ao Governo a reabilitação e a requalificação da Escola Secundária José Falcão em Coimbra, do Bloco de Esquerda, se querem discussão em plenário ou na Comissão, em plenário. Muito bem. Depois temos apreciações parlamentares número 23 e 25 do Decreto-Lei 57/2016, que eu só gostava de relembrar alguns dados. Foram pedidos pareceres e contributos às entidades do setor, que foram indicados pelos vários grupos parlamentares. Foram recebidos 16 contributos até hoje. O prazo para a apresentação de propostas de alteração pelos grupos parlamentares acaba no dia 7 de março. A distribuição do mapa comparativo será entregue no dia 8 de março e a apreciação e votação das mesmas a 14 de março. Isto é só para lembrar algumas datas. Depois temos a questão da data da vinda à Comissão de Educação e Ciência. Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu suponho que essas datas que o Sr. Presidente acaba de anunciar são a proposta do Sr. Presidente, não é? Bem, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do PS está de acordo com essa proposta. Não, é que há uma diferença entre ser uma proposta com a qual nós concordamos ou ser uma imposição da mesa.
Tem toda a razão. Muito obrigado. Já agora, eu suspeito, imagino que os outros grupos parlamentares também estão de acordo. Muito obrigado. Depois temos a questão das audições, da audição regimental ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, que já estava marcada desde outubro para a tarde do dia 7 de março. Tinha havido indicação de que talvez pudéssemos fazer a audição ao Sr. Ministro da Educação no dia 7 de manhã. Houve vários grupos parlamentares que indicaram que preferiam que não houvesse duas audiências no mesmo dia. Eu, entretanto, informalmente contactei o Sr. Ministro e estou à espera de indicação de outras datas possíveis para essa data, que serão enviadas não informalmente, mas formalmente ao Parlamento. E o que eu pedi ao Sr. Ministro, também informalmente, é que a gente pudesse fazer essa audiência durante essa semana, para não adiar muito mais também essa audiência. Estou à espera ainda de alguma indicação de data. Quando eu tiver indicação, depois informarei os grupos parlamentares sobre essa questão. Sra. Deputada Ana Rita.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu só queria dar uma nota que já dei em sede de coordenadores, mas que achava importante que também fosse dada em plenário, que tem a ver com a marcação da audição regimental do Sr. Ministro da Ciência. Acho que para uma questão de boa prática do funcionamento da Comissão, deveríamos tentar não coincidir eventos que implicam a presença dos deputados desta comissão, e estou a falar em concreto da sobreposição desta audição com as sessões distritais do Parlamento dos Jovens. E, portanto, de futuro, bem sei que agora é o que é, está marcado e não se quer desmarcar, mas deveríamos ter esse cuidado, porque em grupos parlamentares mais pequenos, pelo menos, gera aqui bastante conflito.
Tem toda a razão, Sra. Deputada, e vamos tentar, obrigado por mencionar isso. Foi uma questão que a Sra. Deputada também me abordou sobre essa questão, e vamos fazer os esforços necessários para que isso seja reduzido ao mínimo possível no funcionamento da Comissão. Depois temos o requerimento do Grupo Parlamentar do PS, em audição do Grupo de Trabalho do Perfil do Aluno para o Século XXI. Eu não sei se o Sr. Deputado Porfírio gostaria de fazer algum comentário, intervenção sobre esta questão. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Com brevidade, porque suponho que o requerimento é autoexplicativo, tendo sido apresentado e estando em discussão pública a proposta de perfil do aluno para a saída da escolaridade obrigatória, entendemos que teria toda a conveniência pelas implicações variadas que esse trabalho terá em vários aspectos da organização do sistema educativo, ouvirmos nesta fase o grupo de trabalho. Penso que isso, não concordando ou não, não carece explicação o motivo do requerimento. Só realçar isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que o Grupo Parlamentar do PSD nada tem a opor, naturalmente, a que seja feita esta audição.
Muito obrigado. Não sei se há mais algum comentário. Muito bem. Portanto, posso assumir que está aprovado esta audição. Muito obrigado. Senhores Deputados, depois temos o projeto de resolução do PCP, número 356/13, pela construção de uma residência para estudantes na Escola Superior do Desporto do Rio Maior. Não sei se o Sr. Deputado Filipe gostaria de fazer uma intervenção. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas boas-vindas. É um gosto enorme voltar a esta comissão, que aliás a que pertenci durante alguns anos, e portanto é sempre um gosto voltar cá. E volto cá para apresentar um projeto de resolução que diz respeito ao meu círculo eleitoral de Santarém, e daí a razão de estar aqui, com o objetivo, sobretudo, de sensibilizar para a questão que trazemos com este projeto de resolução, que diz respeito à Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que pertence ao Instituto Técnico de Santarém. Esta Escola Superior de Desporto é uma escola com características muito particulares. Tem um conjunto de cursos que têm muito pouca oferta a nível nacional, designadamente cursos relacionados com estilos de vida saudáveis, com a atividade física e estilos de vida saudáveis, para além de cursos mais tradicionais, como o treino desportivo. E, portanto, é uma escola que 80% dos alunos que a frequentam não são de Rio Maior. E, aliás, a Escola Superior de Desporto contribuiu para que Rio Maior seja hoje reconhecido como um polo desportivo a nível nacional. Nós vemos que, designadamente, nas delegações olímpicas portuguesas há um número significativo de atletas de Rio Maior. Designadamente, há uma escola de marcha que tem um grande reconhecimento internacional. E, portanto, a Escola Superior de Desporto também contribui muito para esse facto. Uma escola que o ano passado tinha 900 alunos. Este ano entraram 250, este ano letivo, e de facto 80% destes alunos não é de Rio Maior e, portanto, têm que encontrar uma solução para poder residir em Rio Maior. Esta escola tem instalações recentes, aliás, ela funcionou durante alguns anos num pavilhão multiusos da Câmara Municipal, em condições muito precárias, enquanto a construção foi sendo feita. Sofreu várias vicissitudes, como acontece com muitas construções escolares, problemas de empreiteiros e situações como essas, até que finalmente a escola entrou em funcionamento nas excelentes instalações que tem hoje. O que acontece é que as instalações não se concluíram, uma parte de que não chegou a ser construída. Eu tenho aqui tirei uma fotografia, esta é a maquete da escola. Esta é a mais quieta escola, e depois posso fazer circular, porque os deputados que estão lá atrás podem não ver. E esta parte que está aqui assinalada não existe. Isto seria a residência para estudantes. Tudo o resto está construído. A residência que está aqui assinalada, que eu fiz aqui que rodeei com um traço vermelho, não existe. Aliás, o que existe é isto, ou seja, é aqui esta parte. É o terreno, ou seja, dentro do campus há uma parte que é um descampado, porque era aqui a residência. Aliás, esta instalação aqui, que se pode ver na fotografia, é esta parte. E, portanto, ficou inacabado. Bom, e ficou só mesmo a faltar a construção civil, porque tem tudo, foi tudo feito. Isto é o projeto, ao projeto, à memória descritiva, há tudo feito. E o volume financeiro envolvido não era nada de especial, portanto, isto custava 2 milhões de euros, mais IVA, portanto, está estimado que se as obras fossem retomadas agora, andaria à volta dos 2 milhões e 600 mil euros. Ora bem, esta residência faz muita falta, ou seja, isto não é um capricho. Este que eu tenho aqui, este molho de folhas, são as pessoas que o ano passado desistiram e na comunicação que fazem à escola pedindo a anulação da matrícula, dizem que desistiram porque as suas famílias não tiveram condições para suportar a sua estadia em Rio Maior. Porque as pessoas que têm que viver em Rio Maior alugam quartos que há residentes que alugam, não é? E, portanto, encontram outras soluções. E, portanto, estas pessoas, certamente que se houvesse uma residência para estudantes, não teriam de se vir embora. Podiam ter continuado a estudar lá. E, portanto, isto é um problema muito sensível. Nós sabemos que pode haver resistências da cidade de Rio Maior, pessoas que arrendando casas a estudantes, que têm algum receio. Bem, se houver uma residência, eles deixam de recorrer a nós. Bem, mas não é assim. Esta residência tem uma lotação prevista de 100 camas. E, portanto, não poderia, numa escola que terá à volta de 1000 e poucos alunos, em que 80% são deslocados, haver uma residência que permita a 100 estudantes ficar lá, não punha em causa, certamente, que algumas centenas de quartos continuam a ser alugados pela cidade. Em todo o caso, a construção desta residência não só permitiria concluir um projeto, não é? que ficou inacabado, como naturalmente teria um impacto muito positivo, porque permitiria a cerca de 100 estudantes poder prosseguir os seus estudos e não ter de se ir embora por dificuldades económicas das suas famílias. E, portanto, aquilo que propomos a esta Assembleia é que considere, que, através da aprovação deste projeto de resolução, considere como uma prioridade a construção da escola da residência para estudantes da Escola Superior de Desporto Rio Maior. É apenas isto. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, acho que tinha pedido para fazer uma intervenção sobre este ponto. Não sei se houver mais. Eu não tinha.
Sr. Deputado Marques.
Sr. Deputado Duarte Marques, peço desculpa. Eu só tinha aqui a indicação, peço imensa desculpa. PSD, Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD, claro que saúda esta proposta do Partido Comunista Português por várias razões. É preciso fazer aqui um histórico deste processo. A Escola Superior de Desporto de Rio Maior é, no fundo, o corolário de uma estratégia de criar em Rio Maior um cluster na área do desporto. Recordo que foi uma Câmara gerida já por vários partidos, pelo Partido Socialista, pelo PSD, e felizmente alguma permanência e sequência nessa estratégia tem permitido tornar aquele concelho num concelho âncora e, sobretudo, de referência nas áreas do desporto, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista desportivo, quer até do ponto de vista empresarial. É um concelho que apostou no desporto como ferramenta do seu desenvolvimento. Recordo que este novo edifício, estas novas instalações foram decididas ainda no tempo do governo PSD-CDS liderado por Drão Barroso, era Maria da Graça Carvalho, a então Ministra do Ensino Superior e da Ciência. O concurso efetivamente para esta obra foi lançado já no governo liderado por José Sócrates, pelo professor Mariano Gago, e na altura foi decidido não avançar para todo o projeto por questões financeiras, imagino, e decidiu-se fazer só o edifício da Escola Superior de Desporto, deixando a residência para outra fase. A verdade é que já no final desse governo a obra teve várias vicissitudes, não estava enquadrado o financiamento do equipamento da própria escola, e foi já no governo, no último governo, que se conseguiu finalizar a construção da escola e conseguir financiamento para pagar até o recheio da Escola Superior de Desporto, como deve imaginar, em termos de equipamento é muito generoso e exigente, e conseguiu-se inaugurar essa escola há 3 anos esta parte. Devo dizer que da parte da informação recolhida no local é completamente verdade aquilo que diz o Sr. Deputado António Filipe, porque como há pouca oferta, a especulação leva a que os preços aumentem e chega-se à segunda fase de colocação de estudantes, e no ano letivo que decorre, na segunda fase, raro foram os estudantes que conseguiram sequer arrendar um quarto a preços aceitáveis. E, portanto, devo também informar que a autarquia local, que eu contactei, tem adquirido, ou tem tentado adquirir até alguns edifícios no centro da cidade para poder disponibilizar à instituição para que esta possa adaptar para ceder aos estudantes a preços controlados. Devo dizer também, e acho que fica bem dizê-lo aqui, que na fase atual a própria opinião da Câmara Municipal passaria mais por construir ou adaptar um edifício no centro da cidade e não investir na residência que estava inicialmente prevista. A Câmara Municipal de Rio Maior informou que está neste momento até em fase de negociação adiantada para a aquisição de edifícios degradados no centro da cidade, ou degradados ou que não estão a ser utilizados, para poder disponibilizar ao Instituto Politécnico de Santarém, à Escola Superior de Desporto, a fazer a sua própria remodelação e colocá-lo ao dispor de estudantes bolseiros. Portanto, é uma matéria que revela preocupação. Resta agora também este projeto de resolução poder ajudar a, de alguma forma, junto do Governo, usar a sua capacidade para encontrar aqui uma solução que, ou por um lado, avance para a construção desta residência, que nos parece essencial, ou, por outro lado, quer encontrar uma solução intermédia com a Câmara Municipal de Rio Maior, que está também disponível para todas as situações. Portanto, há boa vontade política, há necessidade e é um assunto que nos deve merecer toda a nossa atenção. Muito obrigado.
Não sei se o PS... Senhor deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o PCP por trazer esta recomendação. De facto, a Escola Superior de Educação de Desporto de Rio Maior tem um problema que passa pela fixação dos seus alunos, tendo em conta os problemas de alojamento que bem explicou nesta reunião. O projeto inicial previa a construção, e é isso que a recomendação do Partido Comunista Português aponta, a construção de uma residência de estudantes. Essa é uma necessidade sentida pela escola, pelos alunos, que muitos não conseguem depois encontrar alojamento a preços compatíveis com os orçamentos familiares para aí se poderem fixar. No entanto, a cidade de Rio Maior, como sabemos, tem vindo a perder população e também tem um parque habitacional que importa revitalizar e dar-lhe um uso em vez de continuarmos a ter novas construções. Penso que nesta matéria nós devemos amadurecer esta ideia, sabendo neste momento, portanto, passados os anos do projeto inicial e no momento em que nos encontramos, qual será a melhor solução, sendo certo que há necessidade de termos alojamento próprio para os estudantes, permitindo que eles acedam ao ensino superior e que se possam fixar em Rio Maior para aí fazerem o seu curso. Portanto, entre a requalificação de edifícios no centro da cidade, a construção de uma residência de estudantes no equilíbrio daquilo que é o desenvolvimento do território, o desenvolvimento da cidade e a necessidade sentida também pela escola, ver qual é a melhor opção, sendo certo que, existindo um parque habitacional passível de ser recuperado, não só isto permite o entrosamento dos estudantes com aquela comunidade local, como requalificar aquilo que existe e dar vida à cidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós acompanhamos na generalidade a preocupação e a proposta de resolver um problema que é factual. Os estudantes da Escola Superior de Desporto em Rio Maior não encontram hoje uma solução pública e diretamente relacionada e oferecida por essa instituição para que se consigam fixar no local onde fazem a investigação, onde fazem a sua formação. E isso é para nós fundamental, ou seja, olhando até para o panorama nacional do que é a oferta de residências universitárias, poderíamos fazer um debate até mais alargado onde faltam essas residências ou não, Mas é mais ou menos facto consumado que em cada Politécnico há uma oferta das instituições de ensino superior para alojamento universitário. E, de facto, o caso de Rio Maior carece dessa mesma oferta. Sem dados técnicos, e acho que aqui ninguém os tem para já, sobre os custos de ser uma reabilitação urbana no centro da cidade de Rio Maior, ou ser a construção ou ser a construção junto do próprio polo onde são dadas as aulas, é importante realçar que, independentemente até da relação que a própria Câmara possa ter com a Escola Superior de Desporto, é importante realçar a ideia de que a residência universitária ou as residências universitárias têm de ser uma oferta garantida, em primeiro lugar, do ponto de vista até do edificado e das obras que são necessárias fazer, pelo Estado Central, e, por outro lugar, tal como acontece no resto do país, essas mesmas residências universitárias ficam a cargo das instituições de ensino superior, ou muitas das vezes até dos cadres dos serviços de ação social. E, portanto, nós não temos hoje, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, dados concretos, até técnicos, acho que isso até é uma discussão, é política com certeza, mas também técnica, sobre a melhor solução, mas é importante que aqueles e aquelas que hoje defendem que a questão da reabilitação urbana traz mais ganhos do que a construção junto da escola, é importante, então, também pôr em causa e justificar porque é que põem em causa um projeto que já existe, não é? Porque, na verdade, nós não estamos a fazer uma discussão do nada. E esse projeto já existe, existia dentro da lógica que o seu deputado do PCP apresentou aqui. Portanto, faz sentido que, havendo uma alteração a essa proposta, que haja também uma justificação plausível para isso, porque nós não podemos fazer aqui uma discussão e um debate político sem que, com outra proposta, não haja uma justificação plausível para isso. Mas, da parte do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos, na generalidade, a preocupação e a proposta que nos é aqui apresentada. Como é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora, então, a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também saudar o Partido Comunista Português por ter apresentado este projeto de resolução, dizer que, de facto, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior está nas atuais instalações desde 2013, instalação, e todo o projeto foi financiado ao abrigo do CREN e com o apoio sempre da Câmara Municipal de Rio Maior, na qual o CDS se orgulha também de estar a governar em coligação. E dizer que a Câmara Municipal de Rio Maior sempre apoiou e apadrinhou a Escola Superior de Desporto. Tanto assim é que, de facto, como aqui já foi mencionado, hoje em dia Rio Maior é considerado como um polo do desporto a nível nacional e tem, inclusivamente, um centro de preparação olímpica e um centro de alto rendimento para natação. A necessidade de alojamento da Escola Superior de Desporto de Rio Maior é uma realidade, porque esta escola, graças a Deus, tem estado em contraciclo com aquilo que são as outras escolas do ensino politécnico, ou seja, tem de ano para ano crescido o seu número de alunos, e portanto é uma realidade, pronto, como aqui já foi mencionado, portanto, muitos destes alunos são de fora da cidade e necessitam de alojamento. O que o CDS entende, eu tive a oportunidade, eu já visitei a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, reuni com a direção da escola, inclusivamente com o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, e tive a oportunidade de dizer aquilo que vou dizer aqui, também a transmitir à direção da escola e à presença do Instituto Politécnico. De facto, hoje em dia, sem descurar a eventual necessidade da residência que estava previamente prevista e planeada para aquele local, hoje em dia nós temos uma situação em que a grande maioria das cidades médias estão desertificadas e com um património imobiliário bastante degradado. E, portanto, no nosso entendimento, a alternativa da reabilitação urbana, que hoje em dia até é a aposta a nível de, quer da utilização dos fundos comunitários, mas também em termos de melhores políticas públicas no sentido da utilização, no fundo, do património que está, não vamos estar a construir betão novo quando existe património que está em degradação, e com a vantagem, no nosso entendimento, da integração e da melhor integração destes estudantes na comunidade local, que é a cidade de Rio Maior. Ou seja, a Escola Superior de Desporto de Rio Maior não está, Rio Maior não é uma cidade assim tão grande que seja tão longe, mas não está no centro da cidade, está deslocada do centro urbano, e o facto de, como aqui o deputado Duarte Marques referiu, a Câmara de Rio Maior, com todo o apoio que tem dado à Escola Superior de Desporto, já celebrou, inclusivamente, protocolos, portanto está na disposição, eu penso que até já adquiriu, não sei se foi isso que o Duarte disse, mas penso que se não adquiriu, está em vias de adquirir umas instalações para as quais vai utilizar verbas de reabilitação urbana dentro das áreas de reabilitação urbana, e toda essa, portanto, a dinâmica que poderia ser criada numa cidade média da integração dos alunos num espaço de, no fundo, com a dinamização do comércio local, das mercearias, das lavandarias, etc., no nosso entendimento, seria uma solução melhor para, à partida, sem estudar, sem ter conhecimento técnico, seria, de facto, uma aposta a considerar, porque teria muitas outras vantagens para além daquelas que são os alunos estarem próximo do seu local de estudo. Todavia, a escola, portanto, não achamos que deve ser ponderado a eventual necessidade com esta reabilitação, eventualmente continuar a ser necessário um espaço para que mais próximo da escola para os alunos usufruírem.
Muito obrigado. Eu não sei se o Sr. António Filipe gostaria de...
Eu gostaria, muito brevemente, Sr. Presidente, muito obrigado, de agradecer, enfim, a atenção dispensada a este projeto de resolução e fazer só duas breves considerações. Em primeiro lugar, relativamente à possibilidade de reabilitação urbana, isso é um problema da Câmara Municipal, que se saúda, não é? Que tenha essa preocupação, enfim, se a apresentação deste projeto de resolução até pode, de alguma forma, ter espicaçado a Câmara a preocupar-se com essa questão, ótimo, ainda bem, mas isso é um problema que, obviamente, que tem a ver com a Câmara Municipal. O Ministério da Ciência e do Ensino Superior não vai pagar a reabilitação urbana no centro de Rio Maior, é um problema que é importante que a Câmara Municipal se preocupe com isso, tendo em conta esta realidade social e o facto de que, evidentemente, há muitos estudantes que precisam de alojamento, e creio que todos os esforços que se fizeram nesse sentido são poucos, e, portanto, é muito bem-vinda a iniciativa da Câmara Municipal nesta matéria, todos os protocolos que possa fazer, tudo aquilo que possa investir em matéria de reabilitação urbana. Acontece, porém, que o Estado português já gastou dinheiro nesta residência em concreto e naquele local, que eu não fui eu que fiz estes desenhos, eu não tenho jeito para desenhos, muito menos para estes, e portanto isto foi dinheiro que o Estado já gastou, não é? Projetos de arquitetura e enfim, tudo, e tem lá o local, e portanto seria até um desperdício de recursos que o Ministério da Ciência e do Ensino Superior tem assim, bem, não, como a Câmara agora tenciona reabilitar umas casas no centro de Rio Maior, nós já não precisamos de fazer isto e, portanto, pegamos neste projeto e metemos numa gaveta. Quer dizer, creio que seria um desperdício de recursos, e até porque esta questão é muito sentida na escola. Eu visito a escola com alguma frequência, sei que há que custa muito aos professores ver os alunos ir-se embora, custa muito aos estudantes ver os colegas ir-se embora, sentindo que eles têm... que o fazem por dificuldades económicas das suas famílias. E, portanto, é muito sentido esta necessidade de se concluir aquele projeto e, de facto, aquele terreiro que está ali, sem nada, que fazia parte do projeto da escola, seja de facto completado. E, portanto, eu creio que saio daqui desta reunião com uma expectativa positiva relativamente à votação da próxima sexta-feira em plenário, e creio que a aprovação deste projeto de resolução seria uma notícia muito bem acolhida por parte de toda a população escolar de Rio Maior, e creio que mesmo para a própria cidade, podemos, cerca de mais 100 estudantes poderem ficar em Rio Maior, creio que não seria questão de espicienda, mesmo para a economia local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, peço desculpa, eu acho que era oportuno ainda tentar aqui uma solução, que é o seguinte. Nós todos já percebemos que, se este projeto avançar para a frente, no mínimo, nem dentro de 2 anos, teremos solução para os 100 jovens. Eu não sei se o PCP, aproveitando este consenso alargado sobre esta necessidade, estaria na disposição até de alterar uma parte do seu projeto de resolução a tempo de se poder incluir que se procure uma solução imediata para pelo menos 100 pessoas, que não tenha obrigatoriamente que passar pela residência. Porque eu tenho a certeza que há edifícios ou soluções até mais rápidas disponíveis que podem ser avaliadas. E isto caberia também ao próprio Governo ver qual era a solução mais eficaz. Mas também, se não quiserem alterar, por nós, tranquilo, porque o que importa também é pedir esta necessidade, pois como é que o Governo executa esta operação, já não nos compete a nós, pelo menos, decidir. Mas não sei se era uma forma até mais célere de ajudar a resolver um problema que não é um problema de amanhã, é um problema de ontem. E já que não se resolveu a tempo, aproveitar a oportunidade que o poder local está até disponível para entregar ao Instituto um edifício que possa servir de residência, se calhar é muito mais rápido e muito mais sustentável do que estar aqui à espera de fazer mais uma construção, mais um edifício, e que sabemos, como o PCP também sabe, que provavelmente nem dentro de 2 anos estará concluído, porque isto demora tempo, os projetos são antigos e também é preciso que o Governo decida pôr dinheiro nesta solução. Aquilo que eu estou aqui a falar é que a própria Câmara está disposta até a financiar. Se o projeto de resolução servir para pressionar o Governo para chegar a acordo com o Instituto Politécnico, a própria Câmara, em que tenha praticamente só de financiar depois a manutenção e aquilo que é o financiamento dos alunos da ação social escolar, até pode aqui o Estado Central ter uma oportunidade de ter uma solução mais eficaz, mais rápida e até a mais baixo custo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que fizemos a discussão. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Aliás, eu, ao ler a resolução, a resolução que diz é considerar prioritária a construção de uma residência para estudantes de escola superior. A forma como isto irá ser feita, se calhar vai depender um pouco também da ginástica. Desculpe esta minha intervenção, eu não costumo intervir, mas acho que até está bastante claro aqui na... Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos, eu tenho um pedido do PSD para que o ponto 7, o projeto de resolução do 648/13 do PSD fosse adiado. E, portanto, isso passou... Hã? Foi adiado. Depois temos a petição 225/13, apresentada por Ana Rita Cordeiro, Rocha Jesus e outros, em que foi relatora a deputada Ana Rita Bessa. Não sei se gostaria de fazer uma intervenção sobre essa questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota de que esta petição deu entrada no dia 6 de dezembro, depois rapidamente foi aprovada em comissão no dia 3 de janeiro e a audição ocorreu no dia 7 em plenária da comissão, por isso todos cá estivemos e sabemos exatamente o que se passou e poupo-vos, portanto, a grandes considerações sobre isso. Sabemos, estamos todos conscientes e lembrados que o objeto da petição tinha a ver com o entretanto aprovado em Conselho de Ministros decreto sobre concursos e vinculação extraordinária. E, portanto, em conclusão, passando rapidamente para a conclusão, para poupar tempo a todos, o objeto da petição está claro e bem especificado e, portanto, cumpre todos os requisitos formais e de tramitação. Dado que tem 1.366 assinaturas à data, não é obrigatória a sua apreciação em plenário e, portanto, recomendamos que o relatório seja enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para conhecimento, assim como seja remetida uma cópia aos peticionários. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum comentário. Presta. Muito bem, agradeço à Sra. Deputada.
Temos fome.
Passamos agora à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Temos que votar, peço imensa desculpa. O ponto 8, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos o ponto 9, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. O deputado relator foi o deputado Porfírio Silva. Não sei se gostaria de fazer uma intervenção. Com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. A apresentação do relatório já foi feita na reunião anterior. Na altura, sugeri que poderíamos reforçar um bocadinho as conclusões, designadamente na linha da última consideração que consta das opiniões do deputado relator. Foi isso que fiz e, portanto, modifiquei como proposta para esta comissão o número 4, ficando, não sei se vale a pena ler, mas no fundo reforçando a ideia de que nós devemos acompanhar a implementação desta estratégia na perspectiva de que os interesses nacionais sejam respeitados e considerados no quadro da implementação desta estratégia, que é sempre uma questão que se põe nestas estratégias comuns, que é saber se elas servem mais uma categoria de países ou outra, ou se nós conseguimos que as coisas sejam feitas de maneira que todos tenham a sua oportunidade nesse contexto. E, portanto, foi nesse sentido que fiz uma alteração que considero relativamente modesta às conclusões, mas que seria um passo para tentar dizer mais alguma coisa do que chapa zero, que às vezes nos obrigamos a limitar-nos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há algum comentário? Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois temos vários projetos de resolução. O primeiro é o 367/13 do Bloco de Esquerda sobre a qualificação urgente da Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto. Sr. Deputado, prefiro.
Peço desculpa, Sr. Presidente, já devia ter dito isto antes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não verificou, ou melhor, verificou e não está certo de que a compatibilidade dos textos propostos como versão final da resolução esteja conforme àquela que o próprio Partido Socialista tinha proposto e, portanto, para não nos precipitarmos, preferíamos que isto fosse adiado para a próxima reunião para podermos verificar com mais cautela.
Ok. Portanto, este ponto fica adiado para a próxima reunião. Depois temos o projeto de resolução 449/13 do PCP. É tudo a mesma coisa. Muito bem. Então passa tudo para a próxima reunião. Muito obrigado. Acho que acabamos. A próxima reunião, como sabem, costuma ser à terça-feira, que é carnaval, ainda não foi decidido que era feriado, passaríamos a reunião para a quarta-feira de manhã, não no dia, para o dia 1 de março, quarta-feira de manhã. Dia 1, provavelmente manhã, calhar podíamos fazer a esta hora, não é? Ao meio-dia. Pois. Às 10? Às 10 horas? Pode ser? Às 10 horas? E se fizermos às 11 horas? Para encontrar o meio termo entre as duas, às 11 horas? No dia 1.
Ao meio-dia tenho uma reunião.
Portanto, tratamos às 11 horas. Não, não deverá ser muito longo, é só apreciar alguns destes.
Só no caso de haver.
Já foi
dito, sim. Já foi?
Já. Ah,
informações para o teu vídeo. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados.